A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Marcelo Falcão. Dr. Marcelo, boa tarde. De início, eu queria perguntar para o senhor, quais são, quando a gente fala dessa questão do aparelho digestivo, quais são os problemas mais frequentes e o que a gente poderia dizer trazendo isso aqui para a nossa região? Boa tarde, Dr. Marcelo.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, comunidade. É uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigado pelo convite. Doença do aparelho digestivo hoje é uma das doenças mais comuns que nós temos, né? O refluxo é uma delas, uma doença que acomete mais de 60% da população. No nosso meio, principalmente jovens e adultos jovens, tem muito refluxo e exige disso um acometimento médico e um investimento médico, tanto do SUS quanto do Saúde Complementar grande. Tem a doença do divertículo, que é muito comum nos pacientes acima de 50 anos. E hoje, uma doença que mais acomete o aparelho digestivo e a cirurgia mais realizada do aparelho digestivo, que é a obesidade com a cirurgia bariátrica, né? Isso é a nossa proposta de trazer para cá, para a região, esse tipo de atendimento, principalmente com serviços de endoscopia, de colonoscopia, e os atendimentos clínicos em aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Nós estamos trazendo para a região agora e estamos com a parceria com a MedPlus, Dr. Antônio Miranda Júnior, e vamos desenvolver esse trabalho aqui para poder tratar nossos munícipes, né?
Quando a gente, é claro que precisa ser feito todo o estudo, inclusive nessa parceria que o senhor está fazendo aí com a clínica a qual o senhor citou, o senhor já tem um diagnóstico, um panorama, uma ideia dos maiores problemas aqui de Campo Formoso e da nossa região, que é a região bastante grande, a região do norte do estado e do Piemonte Norte?
Sim, antes de vir, eu e o doutor Antônio Miranda Júnior estudamos bastante. Ele é natural da cidade, né? Um médico reconhecido, né, porque é meu amigo, mas de um valor singular, né, como poucos eu conheço nesse mundo, né, tanto como pessoa como um profissional. E a gente buscou, a ideia dessa parceria foi realmente suprir a necessidade da região. Campo Formoso tem, apesar de ter um serviço de endoscopia, a gente pensa em ter um serviço de endoscopia mais completo, um serviço que trate as doenças do aparelho digestivo, como a gente faz em Salvador e nos grandes centros, por endoscopia, não levar tudo para cirurgia, ou seja, um serviço de endoscopia terapêutico, né? Um serviço de colonoscopia que não faça só diagnóstico, que trate as lesões também. Esse é o nosso intuito. A pesquisa que nós fizemos levou principalmente essas três doenças mais comuns do aparelho digestivo, fora a obesidade, foi doença do refluxo, muito comum, né? E aí você tem a hérnia de hiato, a doença do refluxo caracterizada por azia, por queimou, aquele bolo na garganta, para paciente se sentir mais familiarizado com os sintomas. Aqui a região tem um percentual interessante de 12 a 18% de megaesôfago pela doença de Chagas. Da região, a região ainda muito rural, pega Juazeiro, Seu do Bonfim, né? Então tem uma região, tem uma área que tem muita doença de Chagas, e isso, a doença de Chagas, ela acomete o coração, o intestino grosso e o esôfago, ou seja, tem dois órgãos principais do aparelho digestivo que é acometido pela doença de Chagas. Isso faz crescer tanto o esôfago, que a gente chama de megaesôfago, e o colo, que é o intestino grosso, faz, a gente chama de megacolo. E isso acarreta consequências na evacuação, na deglutição, e a gente tem esse diagnóstico. E a outra doença é a doença diverticular. Com a longevidade da nossa população em geral, tanto mundial como brasileira, e aqui no interior, com essa vida maravilhosa que vocês têm, a longevidade é uma coisa bem nítida. E a doença do divertículo, a doença diverticular, ela é muito comum acima de 50 anos. Ela é hereditária e você pode não ter nada, nenhum sintoma dela durante a vida toda, mas você pode ter complicações dessa doença diverticular com evacuação, com inflamações, e aí cria diverticulite, muito famosa e conhecida porque foi quem matou Tancredo Neves, foi a doença de base que matou Tancredo Neves, né? Mas é uma doença que tem tratamento, você não precisa, o divertículo não vai sumir, mas você tem como orientar para uma boa dieta, para uma boa hidratação, manter a evacuação correta, e alguns casos complicados você tem que operar, tirar aquele segmento e viver tranquilamente sem evitar complicações dessa doença. Então, são as três principais doenças do aparelho digestivo que nós triamos: refluxo, o megaesôfago e a doença de vestibular, além da obesidade, que é uma pandemia no mundo inteiro e aqui não fica de fora.
Bom, 1h31, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o cirurgião do aparelho digestivo, o doutor Marcelo Falcão, que também é cirurgião bariátrico. Eu vou trazer o Leandro Daniel também para o nosso bate-papo. Leandro.
Boa tarde, doutor Marcelo. Eu gostaria de saber, em relação à cirurgia bariátrica, o que é que deve ser levado em consideração no momento que a pessoa pretende fazer o histórico familiar, alimentação, o que é que deve também, na visão do senhor, como profissional, considerar, pontuar sobre este assunto?
Olha, Leandro, boa tarde. A cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos para obesidade, né? A obesidade, tem que ficar bem claro que não tem tratamento, não tem cura. É uma mentira alguém falar que a obesidade tem cura. Você tem um tratamento que você consegue manter o paciente saudável. A busca pela cirurgia bariátrica hoje, ela é maior porque o diagnóstico está sendo maior. E a gente tem hoje pacientes jovens com doenças de hipertensão, diabetes, esteatose hepática. Uma doença pouco comum e divulgada é o ronco e a apneia do sono. Você tem uma ideia? Se você for pesquisar a associação de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, com ronco e apneia do sono, tem uma chance de infarto de 43%. Então não é pouco. Não é pouco. Né? Então, você soma isso ao diabetes, à hipertensão, isso aumenta perto de 80%. A indicação da cirurgia bariátrica hoje, no mundo inteiro, ela é baseada no índice de massa corporal, conhecido por três letras, IMC. Então, você tem hoje o IMC acima de 35. Como é que eu calculo o IMC? Eu pego o peso e divido pela minha altura ao quadrado. Né? Uma continha que você bota na internet, tem sempre lá o cálculo do IMC, é mais fácil. Mas é isso. E esse peso e esse número dando acima de 35 até 39, nós somos regulamentados a ter, dentro desse número, mais duas doenças associadas à obesidade. Por exemplo, eu tenho 37 de IMC. Eu não posso operar apenas, o convênio não autoriza eu fazer esse tratamento cirúrgico apenas pelo IMC. Eu tenho que ter duas doenças associadas à obesidade. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho esteatose hepática, eu tenho apneia do sono, né, eu tenho cálculo de vesícula, eu tenho varizes, insuficiência venosa, eu tenho doença da coluna vertebral pelo peso. Nas mulheres é muito associada a doença do peso com as mamas grandes, as big mamas que nós chamamos. Você tem doenças reumatológicas, artrose, artrites, que os outros colegas, e aí nós pedimos sempre auxílio e laudos para avaliar e corroborar esse diagnóstico dos profissionais pertinentes. Quando você tem esse IMC acima de 40, não precisa ter doença mais. Então, 40, que a gente chama de obesidade grau 3, antigamente chamávamos de obesidade mórbida, a gente vem abandonando esse nome até por uma questão mais de logística, grau 3, você tem um IMC acima de 40, você tem uma indicação sem haver necessidade de doenças associadas. Já aí 40, 41, 42, a gente tem operado muito paciente super obeso, acima de 45.
Ô, doutor Marcelo, a cirurgia bariátrica, ela foi atrelada durante muito tempo, ou pelo menos as pessoas viam assim, não, é uma questão de estética. E não é bem isso, né? Pelo relato que o senhor faz, pelo que a gente tem acompanhado ao longo do tempo, a cirurgia bariátrica, às vezes, é a solução, porque a pessoa já não consegue mais, por si só, chegar a uma redução de peso, evitar outro tipo de problema, né?
Sim, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu agora. Hoje eu atendi uma paciente lá no serviço da MediPlus, que nós conversamos hoje, e uma paciente de 67 anos, ela é hipertensa, toma 4 remédios, é diabética, toma insulina e uma medicação, ela tem colesterol e triglicérides elevados, que nós chamamos isso de dislipidemia, toma outro remédio para isso. Ela toma S para afinar o sangue, para não ter trombose, porque o risco de trombose é grande. Ela toma, tem alergia anti-inflamatória, mas toma dipirona, porque ela tem hérnia de disco. E tem muita dor, dor no tornozelo, dor no quadril. Ela tem 1,64m e tem 115 quilos. Essa senhora não tem outro tratamento a não ser obesidade para resolver o tratamento cirúrgico da obesidade dela. Você pode fazer outras coisas. O tratamento clínico não serve para nada? Não serve. Então, inclusive, eu orientei ela a fazer o acompanhamento com o nosso nutricionista lá na MediPlus, que nós temos toda a equipe, nutrição, psicólogo, fisioterapeuta, clínico, e ela vai começar um tratamento para diminuir o peso, não para aumentar, não esperar, porque eu vou operar, eu vou fazer a famosa despedida. Não é isso. Então, você tem a indicação desse paciente, é cirúrgico. Mas não precisa esperar a cirurgia para começar. Em relação à estética, foi vendido uma coisa, existe ainda alguns médicos que ignoram a importância da doença obesidade. Obesidade é doença. Não é, desculpa o termo mimimi e de fazer zoação, né? Eu sou da época do zoação, hoje em dia é bullying. Bullying, né? Eu sou da época da zoação, né? Cinquentão é zoação. A gente zoar porque é gordinho, não. Obesidade infantil cresceu no nosso país 18% em 5 anos. E eu desafio qualquer pessoa a fazer um exercício. Vão no mercado, vão no shopping e olhe quantas crianças obesas tem. Faça isso um dia e observe. Se você contar menos de 5 em um período ou da manhã ou da tarde, pode me ligar, porque eu acho que você não vai achar.
Bom, 1h37, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o cirurgião bariátrico e cirurgião do aparelho digestivo, doutor Marcelo Falcão. Leandro Daniel, mais uma vez.
Ainda continuando nessa parte aí, só que trazendo um pouco mais no pós-cirurgia. A pessoa fez o procedimento, cirurgia bariátrica, mas psicologicamente ela ainda tem aqueles gostos, desejos de comer muita comida gordurosa, enfim... Como também trabalhar e por quanto tempo trabalhar esse lado, embora seja uma atribuição ao psicólogo, mas a partir da sua experiência, da sua realidade como profissional, o que o senhor pode dizer sobre este ponto das pessoas que não conseguem psicologicamente abandonar aquele vício por muitas comidas que não contribuem para a saúde dela?
Eu costumo dizer, meu amigo, duas coisas importantes no tratamento da obesidade. Primeiro é o paciente se reconhecer doente. E a segunda é o pós-tratamento. No caso da cirurgia bariátrica, macaco faz cirurgia, robô faz cirurgia. Mas a indicação e o cuidado é da equipe. Por isso que não é só o cirurgião. Como eu falei, você tem um nutricionista, você tem um psicólogo, você tem o clínico dele. E todos nós agimos de uma maneira de dar um suporte. Porque eu tenho 50 anos, eu não posso mudar minha vida em 6 meses. Eu tenho hábitos, eu tenho cultura, que fui criado de uma maneira. Então, eu preciso de ajuda, eu quero que você me ajude a mudar. Claro que a perda de peso ajuda, mas o acompanhamento, a orientação, as tentações... Você não opera para viver de dieta a vida toda. Não vai comer o mocofato? Vai, mas não vai comer uma bacia. Né? A gente não vai comer uma bacia. A gente vai comer a caranguejada? Vai, mas não vai comer 12 caranguejos. Né? Vamos tomar nossa cervejinha? Vai. Depois de um tempo, o paciente operado não opera para viver escravo de dieta. Ele vai poder ter o sabor. Ele vai poder comer normal, desde que ele mude alguns hábitos. A conta é simples. Você ingeriu, você tem que perder. É mais e menos. Não dá para a gente só ingerir, a gente acumula. É igual a dinheiro. Quem tem dinheiro acumula. Né? Quem não tem, faz crediário e gasta. E... você tem que ter uma dinâmica de mudar o estilo de vida, né? Você gosta de comer, porque vou lhe dar um exercício simples. Veja os grandes atletas de alto rendimento. Quando eles param, eles engordam rapidamente. Sabe por quê? Porque os caras comem muito. E aí vou lhe dar exemplo. Ronaldinho, fenômeno, branco, que teve aquele problema grande, né? Zico, veja Zico como está hoje. Não, então assim, não é que eles ficaram gordos, é porque eles tinham alimentação hipercalórica, mas só que eles gastavam muito. Quando o cara diminui o gasto e mantém o hábito, ele vai acumular. Então, o suporte psicológico é fundamental. O suporte familiar psicológico é mais ainda. Você operar um paciente em que a família dele não queira que ele opere, ou mesmo submeter esse paciente a um tratamento endoscópico da obesidade, como balão, cirurgia endoscópica que a gente faz também. Mas tratar a obesidade de um paciente que a família não ajude, o cara não vai ter paz, a cabeça não vai ficar bem. Então é importante você envolver a família, não só o paciente. Isso que você falou é de extrema importância, que fique bem claro para o nosso ouvinte que tratar a obesidade não é só operar, não é só fazer uma dieta, não é só botar um balão. Você tem que ter um suporte de mudança na sua cabeça e nos seus hábitos, fundamental, e eu acho que é a pedra fundamental do trabalho, entendeu? Isso é fundamental.
Atrelado a isso, vem aí também a questão da atividade física?
Sim, é a saída do sedentarismo, né? Como eu falei, você gastar energia, né? E isso é fundamental. Os programas de treinamento associado a uma dieta, só tem que ter um padrão de dieta e de treinamento que você consiga fazer isso fora daquele período. Porque por que muita gente paga academia depois larga? Porque o meu pensamento é o seguinte: eu tenho que lhe dar uma dieta que você consiga reproduzir em casa, que você consiga reproduzir quando você viaja. E um exercício que você venha para Campo Formoso, hoje de tarde, você calça o tênis e vai dar uma corrida. Não precisa correr 10 quilômetros, ou vai dar uma caminhada. Se você mantém uma atividade física regular, você não precisa fazer 3 meses de academia indo 2 vezes no dia. Eu acho que é mais um contínuo da coisa e sair do sedentarismo. Isso é fundamental. Não combina sedentarismo com emagrecimento. Só aquelas pessoas que têm geneticamente modificadas que conseguem, mas não é uma taxa menor do que 3% no mundo inteiro.
Bom, 1h42, a última pergunta. Nós estamos conversando aqui com o cirurgião do aparelho digestivo e também cirurgião bariátrico, doutor Marcelo Falcão. Leandro Daniel.
Voltando também a esse ponto das doenças do aparelho digestivo, aqui no contexto de Campo Formoso, por exemplo, tem até um estudo aí por uma instituição de ensino superior, no IVASF, de que em relação a câncer aqui em Campo Formoso, que inclusive pode também prejudicar o aparelho digestivo, enfim, qual a sua avaliação sobre essa questão alimentar, né, aqui no contexto de Campo Formoso, enfim, e também essa cultura, o senhor já falou anteriormente, mas essa cultura, essa dinâmica de praticar atividade física, mas também se alimentar bem, considerando também que nem todo mundo consegue ter um padrão de vida financeiro para ter isso, se alimentar bem. O que o senhor pode dizer?
Hoje, também alimentar bem está muito atrelado a custo, né? Aquela coisa do mercado light. E eu sou da zona rural também, do Recôncavo da Bahia, e alimentar bem é empinha, futapão, né? É um beiju da roça bom. Então, você tem como alimentar bem, desde que você veja o que é que você tem ao seu redor. Eu acho que a educação de cada região tem que um exemplo... Aqui vocês têm tem uma zona rural maravilhosa, você tem como alimentação, não precisa comprar um produto light. Você tem café bom, você tem açúcar bom, basta você querer fazer isso, você buscar isso. Né? Açúcar cristal, você compra um açúcar mascavo, você consegue fazer a rapadura e fazer isso. Não é todo dia, mas você consegue durante a semana. No final de semana você vai comer seu churrasco, vai, mas você precisa comer a parte mais gordurosa. Não é proibir, é orientar. Né? A questão do câncer, eu vou até buscar esse estudo, eu não conheço, me desculpa, eu não conheço, eu vou buscar. O câncer do aparelho digestivo hoje é um câncer muito comum, a gente tem essa noção. O câncer de colo, que é uma coisa que a gente trabalha muito com colonoscopia e tem a prevenção Novembro Azul, vocês já viram falar disso, é uma campanha nacional do Ministério da Saúde e a gente vai fazer provavelmente essa campanha junto com a MedPlus em novembro para fazer mais colonoscopias e juntar até com o serviço público. É uma ideia do meu amigo Antônio Miranda Júnior e nossa de buscar junto ao serviço público um rastreamento de câncer de colo com colonoscopia, porque você evita doença grave. O câncer de colo cura. O câncer de esôfago é mais difícil porque o diagnóstico é mais retardio. Para você ter ideia, no Japão, onde se faz mais... onde tem mais câncer de esôfago, eles fazem endoscopia a cada 2 meses, mas é endêmico dele, não dá para trazer isso para a gente. Não é a nossa realidade, a gente é mais colo. E aí você tem que buscar. Uma outra coisa atrelada a câncer é a obesidade. É o hábito de vida, o cigarro. A obesidade hoje é responsável por os 5 principais cânceres do Brasil. Fator de risco tem obesidade. Mama, colo, próstata, pulmão e útero.
Bom, eu disse que era a última pergunta, mas eu vou fazer uma última pergunta. A gente sabe que o doutor Marcelo tem uma agenda também, e também por conta do nosso horário aqui. A última pergunta é a importância da ingestão de água, especialmente água, mas de líquidos saudáveis, né?
Isso é maravilhoso. E na nossa Bahia, a gente tem essa variação de clima que estávamos conversando anteriormente aqui de começar o programa. A gente tem um continente dentro do nosso estado. Né? Você tem variações térmicas abruptas e o ano inteiro. Isso é muito importante. A hidratação é fundamental. Né? Primeiro, assim, eu sempre oriento meus pacientes, independente de cirurgia ou não, a sua diurese, o seu xixi tem que estar claro. Se ele está amarelo, você está desidratado. A não ser que você esteja tomando uma medicação que muda a coloração, isso aí acontece. Mas principal ponto é você ver se o seu xixi está claro. Se o xixi está claro, está branco, está cristalino, você está com uma boa diurese. Né? Isso é fundamental. E é simples de ver, é igual às fezes. Eu oriento também os pacientes. Você tem que falar, eu sou constipado. Você bebe pouca água. Você bebe pouca água, primeiro lugar. Segundo, você come pouco vegetal. O vegetal é feito para estimular o trânsito intestinal. Além da água que tira do vegetal e hidrata a gente, e o vegetal a gente não absorve a celulose, estimula o intestino, você evacua mais fácil, você evita ressecamento. A hidratação não precisa ser necessariamente água. A água, às vezes, para alguns pacientes, tem dor, porque a densidade da água é uma, a água é pesada. E nessas regiões da gente do interior, a água mais mineralizada, ela é mais pesada ainda. Né? E ele tem aquele gosto metálico, tal, é uma água mais pesada, porque é uma água pura da pedra. Mas você pode hidratar com suco. E numa região como essa, que tem várias frutas, não impede nada. Né? Eu sou do tempo do abafa-banca e do geladinho, também é maravilhoso no verão. Você pode hidratar. A hidratação, para mim, é fundamental. E a resposta do aparelho digestivo à hidratação, ela é imediata. Se você bebe água bem, você tem uma boa diurese, você tem uma boa evacuação e você tem uma boa digestão. Né? Além dos outros benefícios do rim, da pele, etc.
Ok, doutor Marcelo, nós queremos agradecer pela sua participação conosco hoje aqui. Nós conversamos com o cirurgião do aparelho digestivo e cirurgião bariátrico, doutor Marcelo Falcão. Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Estou muito feliz de chegar em Campo Formoso com o apoio do meu amigo Antônio Miranda Júnior, lá na MedPlus. Aguardamos vocês e estou à disposição. Uma honra estar aqui. Muito obrigado.